Na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 11 de março, aos microfones Álvaro Ruggero Andrade. Principais títulos desta emissão: o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir para analisar queixa da Rússia sobre alegadas armas químicas na Ucrânia. Presidente russo autoriza envio de 16 mil voluntários do Médio Oriente para a Ucrânia. Comissão nomeada pelo governo etíope diz que centenas de civis foram mortos por todas as partes no conflito no norte do país. Estamos a transmitir em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor da Voz da América. Na internet, estamos na nossa página voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a Voz da América está em voaportugues. Para contactos com a redação central aqui em Washington, o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nesta emissão, estamos a acompanhar a passagem do ciclone Gombe pelo centro de Moçambique, até agora quase uma dezena de mortos. Empresário moçambicano sequestrado na Ucrânia foi libertado. Em entrevista à Voz da América, o presidente da UNITA diz que, se ganhar as eleições, Angola terá uma nova constituição e eleição direta para presidente da República. Presidentes de Moçambique e da África do Sul pedem ao Conselho de Segurança que avance com o diálogo entre Moscovo e Kiev. E chefe de Estado São Tomense cria comissão de sábios para combater a corrupção. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai realizar hoje uma reunião de emergência para discutir queixas da Rússia de que a Ucrânia estava a fabricar armas biológicas. A Rússia disse ontem que os Estados Unidos estavam a financiar investigações para o desenvolvimento de armas biológicas na Ucrânia. Um porta-voz da Casa Branca descreveu as alegações da Rússia de algo de fazer rir. Washington avisou antes da queixa da Rússia que Moscovo poderia estar a preparar-se para usar armas biológicas e químicas na Ucrânia, usando um pretexto falso. Entretanto, uma enorme coluna de carros blindados e artilharia da Rússia, que há dias se encontrava paralisada ao norte da capital, Kiev, dispersou-se para três posições diferentes, levantando receios que possam estar iminentes bombardeamentos intensos sobre a capital ucraniana. Entidades do Departamento de Defesa americano disseram que as forças russas tinham avançado cerca de 5 km e tomado posições de fogo. Pela primeira vez desde o começo da guerra, forças russas bombardearam a estratégica cidade de Dnipro, a quarta maior cidade do país, e bombardearam um complexo de defesa antiaérea e aeródromos militares ao ocidente da Ucrânia, a cerca de 130 km a sul de Lviv, numa tentativa para eliminar ameaças aéreas contra as forças russas. O presidente Vladimir Putin aprovou, entretanto, o envio de 16 mil voluntários do Médio Oriente para apoiar separatistas ucranianos. Os separatistas capturaram, entretanto, a cidade de Volnovakha, a norte do porto de Mariupol, que continua cercado por forças russas. A Rússia prometeu um cessar-fogo para permitir a evacuação da cidade. Moscovo não comentou, entretanto, acusações da Ucrânia que aviões russos tinham bombardeado território da Bielorrússia para culpar o ataque na Ucrânia e justificar a entrada da Bielorrússia no conflito. Entretanto, e apesar do fracasso de negociações diretas entre os ministros de negócios estrangeiros dos dois países, surgiram os primeiros sinais de um possível compromisso. O presidente russo Vladimir Putin disse ter havido o que chamou de mudanças positivas nas últimas negociações que envolveram os ministros dos estrangeiros dos dois países. O presidente ucraniano disse por seu turno à cadeia de televisão ABC que o seu país há muito que deixou de considerar adesão à NATO, porque a NATO não está pronta a aceitar a Ucrânia. Zelensky disse estar pronto a encontrar um compromisso para regiões separatistas. Vários países continuam, entretanto, a insistir em negociações. Turquia, Israel e África do Sul ofereceram-se para servir de medianeiros e mesmo a China tornou claro que quer uma solução negociada. A União Europeia disse hoje que negociações sobre o recomeço do acordo nuclear de 2015 com o Irão têm que entrar no que disse ser uma pausa devido ao que chamou de fatores externos. O comissário dos negócios estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, não especificou que fatores externos a se referia, mas a decisão de suspender as negociações surge poucos dias depois da Rússia ter exigido que qualquer acordo a ser assinado com o Irão isenta a Rússia de sanções que lhe foram aplicadas na sequência da invasão da Ucrânia. Pelo menos 749 civis morreram em combates no norte da Etiópia desde julho do ano passado, incluindo civis assassinados extrajudicialmente por todas as partes envolvidas no conflito, disse uma comissão nomeada pelo governo da Etiópia. A comissão disse que nas regiões de Afar e Amara, pelo menos 360 civis foram mortos de modo ilegal e extrajudicial pelas partes em conflito, a maior parte dos quais por forças de Tigray. A comissão disse que as violações de direitos humanos que foram documentadas poderão constituir crimes de guerra e crimes contra a humanidade e pediu também uma investigação imparcial e credível.
Começamos uma série de reportagens em torno da passagem pelo centro de Moçambique, mais precisamente por Nampula, do ciclone tropical Gombe nesta sexta-feira. Até agora, 6 pessoas já morreram na província, sendo 3 no distrito de Angoche, 2 na ilha de Moçambique e 1 na cidade capital, mas temos informações que o número já aumentou. Também há relatos de destruição de várias residências e infraestruturas públicas, com destaque para centros de saúde e salas de aulas. Desde Nampula, a nossa correspondente Adina Soalerre.
A Voz da América conversou telefonicamente com o administrador da ilha de Moçambique, Momad Ali, o qual disse que o ciclone foi bastante violento e quase destruiu a ilha.
Temos não só casas em condição precária totalmente destruídas, muitas famílias ao relento e também os funcionários públicos ao relento. Temos algumas infraestruturas do Estado também destruídas, o hospital e também o comando distrital.
Neste momento, há equipas no terreno a fazerem levantamento preliminar dos danos provocados e a encaminhar as famílias para os centros transitórios que funcionam em escolas e igrejas. Disse ali que, por outro lado, acrescentou haver famílias que não querem ir aos centros e preferem ficar em casa de vizinhos e familiares. Mas, ainda assim, o governo garante que estas também irão ser prestadas o apoio necessário.
Na zona continental, temos algumas escolas que já acomodaram algumas famílias. Quando passamos por lá, eram por volta de 15 famílias que estavam nas escolas.
Sim.
E havia mais ou menos 5 famílias que estavam na igreja. Estamos com um cenário que é de muitas famílias não estarem a ir para as zonas de acomodação. Sim. Ou seja, muitas delas preferem refugiar-se na casa do vizinho ou na casa dos familiares e não necessariamente naqueles centros que nós preparamos para acomodá-las.
O meteorologista Nicolau Guilherme referiu na manhã de hoje, sexta-feira, que todos os distritos da província de Nampula estão em estado de alerta. As chuvas são acima de 100 milímetros, com ventos acima de 70 km a hora, embora a sorte do fenômeno não estar acompanhado de trovoadas.
Todos os distritos da província de Nampula serão afetados, porque ele tem um raio muito enorme. Por isso, todos os distritos de Nampula estão em estado de alerta.
Referir que o ciclone Gombe também deixou alguns distritos, incluindo a capital provincial, sem corrente elétrica e com dificuldades na comunicação por telemóvel. A Voz da América sabe que 2 equipes, sendo uma encabeçada pelo secretário de Estado da província e outra pela presidente do INGD, trabalham nos distritos de Nacala Porto e Munapo, respectivamente, para apurar o nível de destruição causada pelo ciclone. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
Obrigado, Adina Soalerre, desde Nampula. Vou agora para Aunício da Silva. Ele é diretor do jornal Iqueli, que também está a acompanhar esta situação. Aunício, obrigado por estar aqui com a Voz da América. Além das informações trazidas pela nossa colega Adina, que outras têm a partir de Nampula, nomeadamente no interior da província e também em relação às comunicações.
Tudo aquilo que tem chegado ao nível dos distritos como informação é que há muitas pessoas que perderam o teto, há muita gente que ficou ao relento e continua a chover. Há indicações de mortes na cidade de Nampula, mais do que uma, mas pelo menos 4. Há uma indicação no bairro de Lapanhua de 3 menores que terão perdido a vida em sequência. Há uma residência de missionárias que também ficou quase que destruída. E neste momento ainda não existe uma assistência que se aperceba que esteja a ser feita pelo lado do governo. O secretário de Estado da província, o senhor Mete Gondola, encontra-se a fazer alguma monitoria ao nível do distrito de Nacala e disse que está em produção para efeito. Esperemos que o ciclone passe e tenhamos de certeza as melhores indicações. Ao nível do distrito de Mujimpal, há muitas casas que foram para baixo, o mesmo se registra na cidade de Nampula, registra-se um pouco por todos os distritos costeiros, assim como também no interior. São escolas destruídas. Em alguns distritos é difícil ter a comunicação, por exemplo, em Nacala Porto, uma operadora funciona, as outras não. Não está sendo fácil a apurar qualquer informação. A ilha de Moçambique conseguiu restabelecer-se ainda instantes ao final desta tarde, o que estamos a conseguir ter alguma informação sobre o que é que se passa lá realmente.
Obrigado, era Aunício da Silva, diretor do jornal Iqueli, desde Nampula. Entretanto, enquanto o ciclone continua a afetar a região central de Moçambique, não se pode falar em balanços. Cláudio Julaia, oficial de emergência do Unicef Moçambique, diz que a organização está posicionada para ajudar a responder numa conversa que manteve nesta manhã com o Amancio Miguel.
Mas a questão da comunicação não está a ajudar. Temos informação também de que há locais em que está sem a corrente elétrica, como na Cala e acredito nos distritos costeiros. Naturalmente que afeta a questão do abastecimento de água e outros serviços. Houve, naturalmente, a destruição de algumas infraestruturas, mas não temos de ganho, tem de impacto em termos de quantificação.
E vocês, como Unicef, que tem ajudado o governo de Moçambique na resposta, como estão preparados para, depois de haver avaliação, responderem?
Sim, nós temos essa tempestade, espera-se que ela afete, já está a afetar a região da província de Nampula, mas também espera-se que afete a província de Zambézi. E nós, como Unicef, temos presença física nessas duas províncias, através de escritórios que temos estabelecidos já há vários anos. Temos recursos humanos no terreno, prontos para apoiar o governo na resposta às necessidades que este Estado possa trazer. Temos materiais de assistência nas áreas de água e saneamento, na área de saúde, na área de educação, na área de proteção da criança, que podemos disponibilizar assim que haver clareza em termos de necessidades para assistir à população.
Mudando de assunto, como a Voz da América noticiou ontem, o empresário moçambicano, radicado na Ucrânia há mais de 30 anos, Álvaro Coça, foi sequestrado na segunda-feira nas ruas da capital Kiev. Entretanto, hoje, o irmão Boaventura Coça informou que o empresário foi libertado nesta sexta-feira, como nos diz desde Maputo o Alfredo Júnior.
A informação que recebemos é que ele está solto, está em casa dele. E tivemos essa informação através do filho, que está lá e está bem.
Coça diz que a família desconhece os motivos que estiveram por detrás deste sequestro.
Não recebemos nenhuma informação, só soubemos que ele foi sequestrado. Não sabemos quais foram as causas.
Antes de ser raptado por desconhecidos, Álvaro Coça relatou a partir de Kiev as peripécias da invasão russa à Ucrânia através da sua página no Facebook e sendo fonte de muitos órgãos de informação de Moçambique e de várias partes do mundo, incluindo a Voz da América. Radicado na Ucrânia há 30 anos, Coça é empresário na área de curtumes e há dias revelou ser difícil tomar a decisão de sair de Kiev em segurança. Refira-se que o Ministério de Negócios Estrangeiros moçambicano revelou ter encetado contactos junto de fontes diplomáticas ucranianas sobre a situação de Álvaro Coça. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O presidente da UNIDA continua a sua visita aos Estados Unidos e, em entrevista à Voz da América, aqui nos estúdios em Washington, ele confirmou que está a fazer uma forte ofensiva para conseguir observadores às eleições de agosto, porque, caso contrário, elas não serão transparentes e serão mesmo fraudulentas. Adalberto Costa Júnior também tem feito contacto junto com empresários e grandes empresas, segundo ele, que querem investir em Angola. Na conversa, o presidente da UNIDA disse estar preocupado com a situação política em Angola e que a Frente Patriótica Unida escreveu ao Presidente da República uma carta a pedir um encontro sobre o assunto.
A Frente Patriótica dirigiu uma carta ao Presidente da República recentemente, onde lhe solicita um encontro para melhorar o ambiente institucional, porque as famílias, as empresas, os angolanos vivem com muita apreensão esta inexistência de capacidade de diálogo e, enfim, para o bem de Angola e em nome de Angola.
Há 5 meses das eleições, o candidato pela Unidade à Presidência da República diz que o seu partido tem bem definido o seu projeto para Angola.
A nossa proposta de governação, ganha as eleições, ela vem associada a compromissos públicos, definitivamente, de inaugurarmos uma constituinte. O que é que isto significa? Ganhamos as eleições e o mandato vai fazer a revisão da Constituição. É um compromisso. Para realizar que circunstâncias, fundamentalmente, o redar aos angolanos soberania, o de reentregar aos angolanos direitos. Que direito? Olha, a condição de eleição direta do seu Presidente da República é um dos mais importantes. Hoje, Angola não elege, infelizmente, o seu Presidente da República. Ela é eleito à boleia da lista dos partidos políticos e é uma circunstância que em nenhuma democracia isto se verifica. Da forma que Angola encontrou, não existe, de facto, paralelo no mundo. Nós queremos diminuir os poderes do Presidente da República. Nós queremos estatuir o Tribunal Eleitoral para trazermos também mais efetividade de transparência às eleições. Nós precisamos fazer a reforma do Estado. Claramente a reforma do Estado. A despartidarização das instituições. Nós queremos realizar, ganhas as eleições, nós estamos a fazer o compromisso imediato que vamos realizar o poder local. As autarquias locais serão uma realidade, no tempo mais curto possível.
Era Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, em entrevista à Voz da América, uma entrevista que será disponível na nossa página em texto e também em vídeo. Em São Tomé e Príncipe, o presidente Carlos Vila Nova considera que a corrupção atingiu um nível preocupante no país e anunciou a criação de um comitê de sábios para estudar e combater o flagelo. Oscar Medeiros tem a reportagem com reações.
O último estudo de opinião pública revelou que 7 em cada 10 são tomenses acreditam que a corrupção aumentou, ou aumentou bastante, enquanto no mesmo período em África, apenas 5 em cada 10 africanos tinham esta opinião sobre os seus países. E logo nos primeiros dias deste ano, a Organização Transparência Internacional lançava o seu ranking de corrupção mundial, no qual São Tomé e Príncipe desceu 2 posições.
O chefe do Estado santomense pretende que o referido Comitê de Sábios para o Estudo e o Combate à Corrupção seja inclusivo sob o patrocínio da Presidência da República, embora reconheça que não será uma prescrição obrigatória para os governos. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus comprometeu-se a colaborar na luta contra o flagelo através de todas as instituições sob a responsabilidade do governo. Entretanto, ouvida pela Voz da América sobre esta decisão do chefe do Estado santomense, a presidente da Rede das Mulheres de São Tomé e Príncipe, antiga bastonária da Ordem dos Advogados, Célia Posser, espera que a classe política do país não venha a questionar as competências do presidente da República.
E como se tem constatado, os níveis de corrupção estão altos e preocupantes. É um dever do Presidente da República, portanto, criar algum mecanismo, e como criou, que possa, portanto, salvaguardar e evitar esse tipo de situações. Até porque, repare, isto também tem, digamos, consequências na própria economia do país, quer economicamente, quer socialmente, portanto, quer a nível da visão que se tem do país a nível internacional, quer a nível dos investimentos. Portanto, nós não podemos, e isto não é uma novidade para ninguém, estar a ser vistos ad eterno como um país que tem níveis de corrupção altíssimos.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Na política americana, o presidente dos Estados Unidos vai retirar à Rússia o estatuto de parceiro comercial preferencial, uma medida que permitirá a Washington aplicar altas tarifas a Moscovo como medida de retaliação à invasão à Ucrânia. A medida deve ser anunciada nesta tarde, em coordenação com o Grupo 7, o G7, as principais economias do mundo e a União Europeia, de acordo com uma fonte da Casa Branca. O Congresso, até agora, já admitiu tomar uma decisão final sobre o assunto também nesse mesmo sentido. A Casa Branca adiantou que Biden anunciará ações para continuar a responsabilizar a Rússia pela sua guerra não provocada e injustificada contra a Ucrânia. O Estatuto de Parceiro Comercial Preferencial é um princípio fundamental da Organização Mundial do Comércio que exige que os países membros garantam igualdade de tarifas e tratamento aos demais membros. Concedido pelos Estados Unidos à maioria dos países do mundo, com notáveis exceções para Cuba e Coreia do Norte, o Estatuto, também conhecido como nação mais favorecida, concede bens importados de um país em pé de igualdade com outros parceiros comerciais. Retirar a designação de Moscovo, concedida em dezembro de 2012, vai permitir a Joe Biden impor tarifas altas sobre produtos russos ou restringir as importações de alguns produtos. Quando o presidente Biden falar, a Voz da América terá também esta notícia na sua página e nas diferentes plataformas sociais. Continuamos a falar da situação da Ucrânia. Os presidentes de Moçambique e da África do Sul pediram ao Conselho de Segurança que crie condições para o diálogo entre a Rússia e a Ucrânia, com vista a colocar um fim à invasão russa. Eles também justificaram a abstenção de Maputo e Pretória na Assembleia Geral da ONU sobre a invasão russa e manifestaram preocupação com golpes de Estado em vários países africanos numa reunião hoje em Pretória. No comunicado final, Nyusi e Ramaphosa instaram o Conselho de Segurança das Nações Unidas a mandatar o secretário-geral a iniciar sessão de diálogo entre a Rússia e a Ucrânia. Entretanto, o presidente da África do Sul diz ter sido convidado a ajudar a mediar a paz entre a Rússia e a Ucrânia, após ter falado com o seu homólogo Vladimir Putin. Alguns analistas questionam se os laços da África do Sul com a Rússia poderiam ter impacto na sua neutralidade. Ana Guedes.
O futuro papel da mediadora vem depois de o país ter abstido de uma votação nas Nações Unidas para repreender a Rússia pela sua invasão da vizinha Ucrânia. Abeke Mangumazulu é professor de Ciências Políticas na Universidade do Cabo Ocidental. Ele diz que o pedido não deve ser uma surpresa.
É uma situação muito complicada porque a África do Sul tem laços com ambos os países. Mas, em princípio, penso que a África do Sul fez a coisa certa nesta questão russo-ucraniana ao não se colocar de lado de nenhum dos dois. A África do Sul está a ser vista como um país que não acredita no uso da força, mas acredita na negociação.
A presidência não especificou se foi a Rússia ou outra parte que fez o pedido. Esta falta de clareza é apenas um exemplo que contribui para as questões sobre a neutralidade da África do Sul. O país também mudou de opinião sobre a sua posição em relação ao conflito. O Departamento de Relações Internacionais da África do Sul emitiu uma declaração no mês passado apelando à Rússia para que retire as suas forças da Ucrânia. Desde então, o apelo foi retirado das declarações oficiais e o presidente Ramaphosa tem tomado uma posição mais suave. Pierre Spigot é um consultor sénior sobre a África Austral do Grupo Internacional de Crise.
Putin estava muito contente por ter o que Putin considera uma abordagem equilibrada e imparcial da situação. Essa não é certamente a perspectiva de muitas outras pessoas. É inexplicável para algumas pessoas que a África do Sul não possa tomar uma posição mais firme no apelo ao cessar-fogo.
A África do Sul tem uma reputação de mediação de conflitos. Resulta da transição pacífica do seu próprio regime racista de apartheid para o apoio a outras nações africanas em conflito, como o Sudão. Mas o partido governante, o Congresso Nacional Africano, que liderou essas negociações, também tem laços de décadas com a Rússia. Charles Nupan é um advogado e presidente executivo da empresa de consultoria Straight Line.
The ANC's historical ties to the old Soviet Union and currently Russia.
Os laços históricos do ANC com a antiga União Soviética e atualmente a Rússia podem colocar dúvidas aos ucranianos sobre se o líder sul-africano, como Ramaphosa, poderia ser considerado como um mediador honesto. Mas não tenho dúvidas de que, se ele fosse aceitável por todas as partes, tem certamente a competência, a abordagem e a experiência certas para liderar uma delegação de mediação.
No entanto, Pigou não está tão certo da capacidade atual da África do Sul.
Penso que há uma tendência para tentar viver do legado de uma África do Sul pós-apartheid que nasceu nas negociações. A questão, no entanto, continua a tecer se a África do Sul tem realmente as competências e capacidades para fazer mediação.
Independentemente de quem medeia as negociações, Nuban diz que subsistem outras questões sobre a forma como estas irão decorrer.
Sob os auspícios de quem teria lugar esta mediação? Onde se realizaria? Como seria composta a mesa? E qual seria a agenda de mediação?
Nupan crê que a primeira prioridade seria conseguir um cessar-fogo.
E agora o João Sandarrita regressa à antena com as notícias do desporto.
Na página desportiva temos que começar com o Bala, Liga Africana de Basquetebol, em que a Conferência Saara está em jogo em Dakar, no Senegal, e em que está lá o Ferroviário da Beira, mas Ferroviário da Beira só joga amanhã com o Slack da Guiné Equatorial, num jogo de veras importante para os locomotivas do Chiveva e também para o Slack. Ambos vão entrar em campo com duas derrotas, pelo que este jogo poderá ser de importância decisiva para a qualificação para a fase seguinte. Ambos vão entrar em campo com uma vitória, duas derrotas, pelo que este jogo poderá ser de importância decisiva para a qualificação para a fase seguinte. Há seis clubes, passam quatro. Hoje temos um jogo grande entre o Salé de Marrocos e o Monastir da Tunísia. Monastir tido como favorito para vencer o grupo. Pormenor curioso, ambos já jogaram com o Ferroviário da Beira e ambos ganharam. Mas é o Monastir que entra em campo com dois jogos, duas vitórias. Salé tem também dois jogos, mas uma derrota, uma vitória. Hoje há ainda um outro jogo de veras interessante, que é aquele entre a Universidade de Dakar, Duke, e o Reg do Ruanda, a equipa surpresa que tem dois jogos, duas vitórias, e com quem o Ferroviário da Beira vai jogar na última jornada, no que poderá ser um jogo decisivo para a qualificação para a fase final no Ruanda. A Universidade de Dakar fica praticamente eliminada se perder hoje. Na equipa do Reg do Ruanda, temos o jogador que lhe deu a vitória no último segundo contra o Slag por 2 pontos, e o jogador que marcou esses 2 pontos tem o apelido mais complicado e mais longo de todos os desportos em todo o mundo. É verdade, o seu apelido tem 22 letras, vamos dizer, Nchobozu Abiose Numukiza, 22 letras no seu apelido. O melhor é falar dele pelos seus primeiros nomes, Jean-Jacques. Bem mais fácil para mim. Vamos para o futebol. Este fim de semana, jogos da Liga dos Campeões de África e frente a frente pela segunda vez. Duas equipas de Angola. É já amanhã, Petro de Luanda contra o Sagrada Esperança, a abrir a segunda volta da fase de grupos. Neste caso, o grupo D, onde o Petro está em primeiro com 7 pontos, Sagrada Esperança em último com 1. Na última jornada da primeira volta, o Petro ganhou ao Sagrada Esperança. Para o Sagrada Esperança, este é um jogo quase de vida ou de morte, porque se não ganhar, fica sem esperança de passar à fase seguinte. Outro jogo interessante este fim de semana é aquele na África do Sul entre o Mamelodi Sundowns e o atual campeão africano, o Al Ahly do Egito. Mamelodi Bafana Bastile tem 7 pontos, Al Ahly tem 4, e o interessante aqui é que o treinador do Al Ahly é o sul-africano Pitso Mosimane, que antes de ser contratado pelo Al Ahly em 2020... e foi treinador durante 8 anos do Mamelodi Sundowns. Vai rever amigos, sem dúvida, mas agora para os tentar derrotar.
E antes de um curto intervalo, as primeiras páginas dos jornais americanos, USA Today, New York Times e Washington Post, estão dominadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia, expectativa em relação ao anúncio dentro de momentos do presidente Biden da suspensão do Estatuto de Parceiro Comercial Preferencial para a Rússia e também outras medidas que podem vir a ser anunciadas pelo G7, o grupo das 7 economias. O grupo das 7 economias mais importantes do mundo. Vamos por um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 11 de março. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na internet voaportugues.com, no nosso site e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilou. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se para analisar queixa da Rússia sobre alegadas armas químicas na Ucrânia. Vladimir Putin autoriza o envio de 16 mil voluntários do Médio Oriente para a Ucrânia. Comissão nomeada pelo governo etíope conclui que centenas de civis foram mortos por todas as partes envolvidas no conflito no norte do país. Sexta-feira, na Voz da América, é dia de artes. Mais à frente, uma conversa com o escritor moçambicano Falso Poeta, pseudônimo de Rudêncio Moraes. Mas primeiro, vamos até a província moçambicana de Nampula, onde 6 pessoas morreram até agora devido à passagem do ciclone tropical Gombe pela região central de Moçambique. Há relatos de destruição de várias residências e infraestruturas públicas, com destaque para centros de saúde e salas de aulas. Desde Nampula, Adina Soalerre.
A Voz da América conversou telefonicamente com o administrador da ilha de Moçambique, Momad Ali, o qual disse que o ciclone foi bastante violento e quase destruiu a ilha.
Temos não só casas de construção precária totalmente destruídas, muitas famílias ao relento e também os funcionários públicos ao relento. Temos algumas infraestruturas do Estado também destruídas, o hospital e também o comando distrital.
Neste momento, há equipas no terreno a fazerem levantamento preliminar dos danos provocados e a encaminhar as famílias para os centros transitórios que funcionam em escolas e igrejas. Disse Ali que, por outro lado, acrescentou haver famílias que não querem ir aos centros e preferem ficar em casa de vizinhos e familiares. Mas, ainda assim, o governo garante que estas também irão ser prestadas o apoio necessário.
Na zona continental, temos algumas escolas que já acomodaram algumas famílias. Quando passamos por lá, eram por volta de 15 famílias que estavam nas escolas.
Sim.
E havia mais ou menos 5 famílias que estavam na igreja. Estamos com um cenário que é de muitas famílias não estarem a resistir a ir para as zonas de acomodação. Ou seja, muitas delas preferem refugiar-se na casa do vizinho ou na casa dos familiares e não necessariamente naqueles centros que nós preparamos para acomodá-las.
O meteorologista Nicolau Guilherme referiu na manhã de hoje, sexta-feira, que todos os distritos da província de Nampula estão em estado de alerta. As chuvas são acima de 100 milímetros, com ventos acima de 70 km a hora, embora a sorte do fenômeno não estar acompanhado de trovoadas.
Todos os distritos da província de Nampula serão afetados, porque ele tem um raio muito enorme. Por isso, em todos os distritos de Nampula estão em estado de alerta.
Referir que o ciclone Gombe também deixou alguns distritos, incluindo a capital provincial, sem corrente elétrica e com dificuldades na comunicação por telemóvel. A Voz da América sabe que 2 equipes, sendo uma encabeçada pelo secretário de Estado da província e outra pela presidente do INGD, trabalham nos distritos de Nacala Porto e Munapo, respectivamente, para apurar o nível de destruição causada pelo ciclone. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
O presidente da UNIDA continua a sua visita aos Estados Unidos e, em entrevista à Voz da América, aqui nos estúdios em Washington, ele confirmou que está a fazer uma forte ofensiva para conseguir observadores às eleições de agosto, porque, caso contrário, elas não serão transparentes e serão mesmo fraudulentas. Adalberto Costa Júnior também tem feito contacto junto com empresários e grandes empresas, segundo ele, que querem investir em Angola. Na conversa, o presidente da UNIDA disse estar preocupado com a situação política em Angola e que a Frente Patriótica Unida escreveu ao Presidente da República uma carta a pedir um encontro sobre o assunto.
A Frente Patriótica dirigiu uma carta ao Presidente da República recentemente, onde lhe solicita um encontro para melhorar o ambiente institucional, porque as famílias, as empresas, os angolanos vivem com muita apreensão esta inexistência de capacidade de diálogo e, enfim, para o bem de Angola e em nome de Angola.
Há 5 meses das eleições, o candidato pela UNITA à Presidência da República diz que o seu partido tem bem definido o seu projeto para Angola.
A nossa proposta de governação, ganha as eleições, ela vem associada a compromissos públicos, definitivamente, de inaugurarmos uma constituinte. O que é que isto significa? Ganhamos as eleições e o mandato vai fazer a revisão da Constituição. É um compromisso. Para realizar que circunstâncias, fundamentalmente, o redar aos angolanos soberania, o de reentregar aos angolanos direitos. Que direito? Olha, a condição de eleição direta do seu Presidente da República é um dos mais importantes. Hoje, Angola não elege, infelizmente, o seu Presidente da República. Ele é eleito à boleia da lista dos partidos políticos e é uma circunstância que em nenhuma democracia isto se verifica. Da forma que Angola encontrou, não existe, de facto, paralelo no mundo. Nós queremos diminuir os poderes do Presidente da República. Nós queremos estatuir o Tribunal Eleitoral para trazermos também mais efetividade de transparência às eleições. Nós precisamos fazer a reforma do Estado. Claramente a reforma do Estado. A despartidarização das instituições. Nós queremos realizar, ganhas as eleições, nós estamos a fazer o compromisso imediato que vamos realizar o poder local. As autarquias locais serão uma realidade, no tempo mais curto possível.
Era Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, em entrevista à Voz da América, uma entrevista que estará disponível na nossa página em texto e também em vídeo. Em São Tomé e Príncipe, o presidente Carlos Vila Nova considera que a corrupção atingiu um nível preocupante no país e anunciou a criação de um comitê de sábios para estudar e combater o flagelo. Oscar Medeiros tem a reportagem com reações.
O último estudo de opinião pública revelou que 7 em cada 10 são-tomenses acreditam que a corrupção aumentou, ou aumentou bastante, enquanto no mesmo período em África, apenas 5 em cada 10 africanos tinham esta opinião sobre os seus países. E logo nos primeiros dias deste ano, a Organização Transparência Internacional lançava o seu ranking de corrupção mundial, no qual São Tomé e Príncipe desceu 2 posições.
O chefe do Estado santomense pretende que o referido Comitê de Sábios para o Estudo e o Combate à Corrupção seja inclusivo sob o patrocínio da Presidência da República, embora reconheça que não será uma prescrição obrigatória para os governos. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus comprometeu-se a colaborar na luta contra o flagelo através de todas as instituições sob a responsabilidade do governo. Entretanto, ouvida pela Voz da América sobre esta decisão do chefe do Estado santomense, a presidente da Rede das Mulheres de São Tomé e Príncipe, antiga bastonária da Ordem dos Advogados, Célia Posser, espera que a classe política do país não venha a questionar as competências do presidente da República.
E como se tem constatado, os níveis de corrupção estão altos e preocupantes. É um dever do Presidente da República, portanto, criar algum mecanismo, e como criou, que possa, portanto, salvaguardar e evitar esse tipo de situações. Até porque, repare, isto também tem, digamos, consequências na própria economia do país, quer economicamente, quer socialmente, portanto, quer a nível da visão que se tem do país a nível internacional, quer a nível dos investimentos. Portanto, nós não podemos, e isto não é uma novidade para ninguém, estar a ser vistos ad eterno como um país que tem níveis de corrupção altíssimos.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta sexta-feira. É dia de artes. O moçambicano falso poeta tem um novo livro de poemas de amor, Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma. E é o quarto da carreira. Falso poeta, pseudónimo de Rudêncio Moraes, lançou o livro na semana passada em Maputo, num evento que contou com uma mostra de telas de Pedro Morana, por sinal, inspiradas na sua escrita. Anjo Miguel assina a rubrica hoje.
Alô, uma vez mais na sua companhia, o Espaço das Artes aqui na Voz da América, hoje comigo, Amâncio Miguel. Em 2 anos de confinamento imposto pela Covid-19, o moçambicano falso poeta passou parte do seu tempo a escrever. O resultado é o livro Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma, que é o quarto da sua carreira. Tal como ele conta, é um livro que eleva a colaboração com o pintor Pedro Morana.
Sim, acabou sendo uma oportunidade para escrever, para falar de amor, para falar um pouco daquelas que são as nossas tradições enquanto moçambicanos, mas também para criar um espaço de comunicação entre a escrita e a pintura. Daí este livro, Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma, que não só termina em papel, mas também se estende para as telas, que estarão na responsabilidade do artista plástico moçambicano Pé Morana.
Antes de falarmos dessa cumplicidade que já tens desde o primeiro livro com o Pedro Morana, este Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma será a continuidade daquela linha que o falso poeta nos habituou, a temática amor, neste caso?
Sim, como dizia, e como tem dito Aurélio Genja, o amor é para o falso poeta a república dos seus afetos. E como não poderia ser diferente, este livro também, de certo modo, gravita sobre o amor e traz aqui uma espécie de fecho ou de completar o ciclo que começou com os dialetos do amor. O Murmurar dos Búzios acaba sendo um livro que não só é para quem sente o amor hoje, sentiu ontem, mas para quem espera também sentir o amor para todo sempre. É um amor que transcende a própria existência. Então, daí o Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma, aquilo que sobra depois de tudo que existe em nós esvaziar-se.
A propósito, como é que o falso poeta define o amor?
Atrelo-me sempre ao Ruben Alves. Que o amor acaba sendo algo que não se tem nunca, mas também o amor é um processo, é um processo de complementaridade, é um processo que se vai fazendo de forma contínua, e acredito que o amor seja, se calhar, no final de tudo, aquilo que nos existe de mais sagrado. Então, para mim, o amor é um processo, é uma caminhada, é a alegria do encontro e, sobretudo, que, de certo modo, dilui aquilo que seria a dor da saudade, a dor da despedida, a dor de esperar e não ver aparecer o seu amor. E quando o amor existe, ele acaba sendo tudo isso, esse suavizar da própria existência.
Isto leva a um outro desafio, que era apresentar um trecho, nem que seja de 10 segundos, dessa sua abordagem.
Eu vou fazer aqui, vou ler um dos textos deste livro, que é O Burburar dos Búzios e as Miudezas da Alma, de forma muito resumida. O texto tem como título O Rumejar, e na parte final diz assim: amar-te é escrever-te um poema que nos liberte, que nos sonhe e que em silêncio nos saiba chorar, sem que se esvazie o ego da saudade. Vou amar-te no tremer dos rasgões que nos percorrem as janelas da alma, vestir-me dos teus interiores e por lá chorar-te como se fosse um amor que se quer para sempre. Então, é mesmo isso, é um amor que se quer para sempre, um amor que é eterno e que nem a própria morte vence. Daí um dos textos deste livro ser O Ensinamento dos Mortos.
E diz uma coisa, falso poeta, como é que está o clube de fãs? Mais fãs ou mais fãs?
O falso poeta sempre foi um escritor com uma tendência muito mais feminina, pese embora se encontre também uma legião de fãs masculinos, mas acaba sendo um livro que tem uma recepção afável no campo feminino. Mas no final do dia é um livro que é muito bem recebido e tenho fãs que são fiéis. Daí sempre em cada livro do falso poeta trazer alguns trechos que retratam esse carinho para o bom leitor, porque é para eles, para quem escreve.
Uma coisa que é interessante que vi desde o seu primeiro livro, não na análise literária, que não é essa a nossa abordagem, é que o falso poeta começou por fazer a sua própria publicação. E por ser geólogo e por trabalhar numa outra área que não seja a 100% nas letras, acabou arrastando outros leitores. Isto é verdade?
É verdade, porque depois acaba sendo um pouco também de geologia, um pouco de amor, e acaba sendo uma espécie de alguém que se perde entre a geologia e o amor. É daí sempre dizer que o falso poeta é uma entidade solta, e de rodantes morais, mas acaba sempre criando uma curiosidade: como é que um geólogo escreve? O que é que se espera encontrar nesses livros? Isso faz com que também mais leitores aproximem e mais pessoas que não são só da área literária se apaixonem pela escrita, pela poesia e, sobretudo, pela prosa poética, que é aquela que caracteriza o falso poeta.
Falso poeta, pseudónimo de Rudêncio de Moraes, geólogo que escreve poemas de amor e tem a colaboração de Pedro Morano, renomado pintor moçambicano. Aliás, no lançamento em Maputo foram apreciadas telas inspiradas na sua escrita. O que, diz o Rudêncio de Moraes, ou falso poeta, é sinal de uma relação que vai produzir mais.
Sim, vai haver trabalho. É uma relação que sobretudo atingiu o seu expoente máximo no livro Suturas do Amor, o segundo livro do Rudêncio de Moraes, em que Morana é o artista que se oferece em termos de imagem de capa. Então a imagem de capa do segundo livro do falso poeta é de Pedro Morana, e no lançamento do livro Morana dizia que o que está ele ao sentir, aquela que foi a apresentação do livro, dizia que ele percebeu que ele quis escrever sem escrever e que o Rudêncio quis pintar sem pintar. Aqui estou para fazer uma orada. Então dissemos o quê? Por que não dar vida a este sentimento, a esta escrita que se estende para as telas? E surgiu este projeto e que vai trazer estes dois artistas, um com mais de 40 anos de carreira e o falso poeta que já vai no quarto livro.
E pelos 40 de vida.
Deus queira que sim.
Falso poeta, já tem um novo livro, vai sair e continua a fazer a sua própria edição dentro das fronteiras de Moçambique. Algum sonho de tirar as suas obras para além do seu país, que é Moçambique?
Na verdade, eu começo com o país que me viu formar-se em termos de especialização em engenharia geológica de Minas, Portugal. O meu primeiro livro, de Dialetos do Amor, sai pela Filetras, foi editado, produzido em Portugal, na cidade de Coimbra, que é a cidade em que fiz a minha formação geológica. E no segundo livro, então, decido fazer um lançamento próprio, né, edição do autor. Então, do segundo ao quarto, e penso que vai ser sempre assim, a não ser que receba uma proposta que me seja agradável, mas enquanto falso poeta prefiro trilhar por este caminho de edição própria, porque me traz muitas facilidades, enquanto que publicidade e dispersão em si e utilização destes livros, para além de uma componente monetária, esses livros também trazem uma componente social e se calhar matricial. Daí ser para mim importante que sempre que algum estudante, algum colega, algum amigo ou algum curioso em termos de literatura queira utilizar um texto para alguma coisa, eu oferecer o texto de forma grátis. Já tive iniciativas de pessoas que levaram um texto para cantar, para musicar, que é uma flexibilidade que não se me abre quando faço uma edição com uma editora em específico, porque aqui há direitos de autor, há regras, há direitos que são da editora. Então, para mim, o livro tem essa dimensão que extravasa os limites monetários e acaba sendo um instrumento de vida social enquanto moçambicanos também.
E o nível de publicação fora de Moçambique?
Espero um dia sim publicar o livro fora de Moçambique. Espero também fazer uma publicação digital um dia deste. Agora só faço livros que são produzidos de forma física. Mas sim, tenho esse sonho e espero que seja um sonho que se materialize ou vai ser possível. Também estou aberto a parcerias, assim como também sonho publicar o livro em outras línguas, né? como inglês, por exemplo, e francês, mas também espanhol.
Vamos marcar a nossa conversa. Sabemos que o falso poeta também escuta a nossa emissão. Tem gostado ou não?
É agradável. É uma forma de viajar por Moçambique e pelo mundo e, de certo modo, traz sempre este olhar carinhoso de uma voz que se estende não só por América, pelo mundo, mas por Moçambique também.
Obrigado, falso poeta. Em conversa conosco, falso poeta, o poeta também, jovem poeta moçambicano, que acaba de publicar O Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma, que é o seu quarto livro de poemas, novamente na temática amor, explorando o amor na sua escrita, tal como o amor na voz de outro moçambicano, o Azimbo. Ponto final, a página de artes, comigo, Amêncio Miguel. Até a próxima. Fiquemos com o Azimbo.
Alejandro, Alejandro, Alejandro. Quem engolou o fumalá quer morrer. Alejandro, ah, Alejandro, ah, Alejandro. Quem engolou Dracula,
circo Dracula,
depois da cultura, as notícias em desenvolvimento com João Santa Rita.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai realizar hoje uma reunião de emergência para discutir queixas da Rússia de que a Ucrânia estava a fabricar armas biológicas. A Rússia disse ontem que os Estados Unidos estavam a financiar investigações para o desenvolvimento de armas biológicas na Ucrânia. Um porta-voz da Casa Branca descreveu as alegações da Rússia de algo de fazer rir. Washington avisou antes da queixa da Rússia que Moscovo poderia estar a preparar-se para usar armas biológicas e químicas na Ucrânia, usando um pretexto falso. Entretanto, uma enorme coluna de carros blindados e artilharia da Rússia, que há dias se encontrava paralisada ao norte da capital, Kiev, dispersou-se para três posições diferentes, levantando receios que possam estar iminentes bombardeamentos intensos sobre a capital ucraniana. Entidades do Departamento de Defesa americano disseram que as forças russas tinham avançado cerca de 5 km e tomado posições de fogo. Pela primeira vez desde o começo da guerra, forças russas bombardearam a estratégica cidade de Dnipro, a quarta maior cidade do país, e bombardearam um complexo de defesa antiaérea e aeródromos militares ao ocidente da Ucrânia, a cerca de 130 km a sul de Lviv, numa tentativa para eliminar ameaças aéreas contra as forças russas. O presidente Vladimir Putin aprovou, entretanto, o envio de 16 mil voluntários do Médio Oriente para apoiar separatistas ucranianos. Os separatistas capturaram, entretanto, a cidade de Volnovakha, norte do porto de Mariupol, que continua cercado por forças russas. A Rússia prometeu um cessar-fogo para permitir a evacuação da cidade. Moscovo não comentou, entretanto, acusações da Ucrânia que aviões russos tinham bombardeado território da Bielorrússia para culpar o ataque na Ucrânia e justificar a entrada da Bielorrússia no conflito. Entretanto, e apesar do fracasso de negociações diretas entre os ministros de negócios estrangeiros dos dois países, surgiram os primeiros sinais de um possível compromisso. O presidente russo Vladimir Putin disse ter havido o que chamou de mudanças positivas nas últimas negociações que envolveram os ministros dos estrangeiros dos dois países. O presidente ucraniano disse por seu turno à cadeia de televisão ABC que o seu país há muito que deixou de considerar adesão à NATO porque a NATO não está pronta a aceitar a Ucrânia. Zelensky disse estar pronto a encontrar um compromisso para regiões separatistas. Vários países continuam, entretanto, a insistir em negociações. Turquia, Israel e África do Sul ofereceram-se para servir de medianeiros e mesmo a China tornou claro que quer uma solução negociada. A União Europeia disse hoje que negociações sobre o recomeço do acordo nuclear de 2015 com o Irão têm que entrar no que disse ser uma pausa devido ao que chamou de fatores externos. O comissário dos negócios estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, não especificou que fatores externos a se referia, mas a decisão de suspender as negociações surge poucos dias depois da Rússia ter exigido que qualquer acordo a ser assinado com o Irão isenta a Rússia de sanções que lhe foram aplicadas na sequência da invasão da Ucrânia. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. A Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintonize a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 11 de março. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite, até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.